Neste Bitalk vamos falar com a Mariana Barbosa, uma jornalista, chica poderosa, podcaster, empreendedora, alguém que já falou com tantos empreendedores que tem uma data de dicas para te dar. Ficam os melhores momentos.
Estive em eventos das chicas internacionais, em São Paulo ou em Buenos Aires, com jornalistas que foram perseguidas, que foram ameaçadas de morte. Eu acho que nós temos aquela máxima do segredo é a alma do negócio, não é? Eu acho que a alma é que é o segredo do negócio.
Mano, mas o que é que fazem as chicas poderosas realmente? Em que é que consiste?
Bem, isto é puro, não é? Isto é puro e eu não vou avançar
não
com
vou
estes números.
Isto.
Não vou usar isto, sim.
De certeza que têm histórias fantásticas em negócios tradicionais e que estão de facto a mudar o mundo.
Pá, revela lá aqui alguns segredos para os empreendedores que nos estão a ouvir.
Muitas vezes esse é o momento em que o empreendedor já não tem que estar à frente do negócio.
Então o que é que os mídias querem?
Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer.
Exatamente. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
Um venture capital não gosta de risco.
Uma arte a seguir é saber dizer que não.
Dizer que não é difícil.
Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain.
Para poder estar ao mesmo nível do professor.
Vocês estão a gostar do podcast? É divertido para vocês ou não?
É.
É só não fazíamos.
Acima de tudo é divertido.
Sim.
E permite-nos falar com pessoas que se calhar normalmente não faria sentido estarmos a dizer vamos fazer uma call, mas
sim.
Why?
Sim.
Né? Assim não, mas fazer um podcast. Depois logo vem, pode ser que haja coisas interessantes para fazermos juntos. Né? Olha, tens aí a aguinha.
Boa.
Em copos feitos numa aldeia que nós recuperámos, que se chama Cerdeira Home for Creativity. Tu não sei se chegaste a ir ao retiro da Coverflex.
Não fui a esse retiro, ainda não estava na Coverflex, mas já fui à Cerdeira há uns anos.
Ah, foste?
Para o Web Summit, fui lá descansar um bocadinho antes do Web Summit.
Ah, tu já conheces a Cerdeira.
É muito giro.
E agora temos um projeto muito grande, que é a Silveira Tech, que é uma aldeia ao lado, uma aldeia que vamos reconstruir, totalmente sustentável, virada para trabalho. Portanto, para equipas irem lá trabalhar, poderem trabalhar na tecnologia, e depois quando acaba o dia e então querem descomprimir um bocadinho, vão trabalhar nos nossos projetos de permacultura e regeneração da serra que estamos a fazer na aldeia.
É muito giro.
São as nossas paixões. E portanto nós, não sendo um VC tradicional com LPs a quem temos que responder e que temos um contrato no que é que podemos investir, dá-nos esta liberdade para investirmos nas coisas que nos apaixonam.
Claro.
Né? E estar a trabalhar com pessoas que partilham os mesmos valores que nós, no fundo. E este é o nosso pitch. E agora, eu ouvi dizer que tu também és boa a fazer o teu pitch. Qual é que é o teu pitch?
Eu sou a Mariana e sou uma contadora de histórias. Acho que é esse o meu pitch. Gosto muito de contar histórias, apaixono-me às outras pessoas. E gosto de estar perto delas, gosto de conhecer pessoas e de amplificar as histórias delas. É isso que eu gosto mais de fazer.
E daí vêm os programas, mais do que um, já que fizeste, né? O Start Now, Cry Later.
É, um podcast.
Porque Start Now, Cry Later? Começa Olha... agora, chora depois.
Ou nunca chores, não é?
Não, se eu nunca chorares, melhor.
Porque
não é?
O ponto de partida é começar, não é? Eu acho que nada começa sem se começar. E o Start Now Cry Later é prova disso. Ou seja, eu acho que há que dar primeiros passos até começares a chorar e até aprenderes com aquilo que te acontece. E, portanto, começar é o ponto de partida para tudo.
Mas isso também é uma valorização de uma determinada atitude, não é? Porque há muita gente que chora primeiro e o start depois nunca vem, não é? Portanto, choram, queixam-se tudo... Não conseguem fazer nada porque os outros é que têm culpa, responsabilizam sempre toda a gente à volta, portanto, e na prática nunca agem.
É verdade.
São pessoas com ideias fantásticas, não é? Com umas capacidades extraordinárias, mas depois não conseguem fazer nada porque só se queixam.
É, mas portanto, a ideia vale muito pouco.
Queixa depois.
A ideia vale muito pouco, não é? É nós sabemos e conversamos com empreendedores todos os dias, eu acho que a ideia vale muito pouco. Há gente que diz que a ideia vale 1% daquilo que é um negócio. E, portanto, se nós não... A ideia... Não vale nada se não for executada, se não for concretizada. E depois vem a questão do timing, que é muito importante. A questão de fazer o primeiro move, de fazer o primeiro movimento, de começar, é muito importante. E depois a questão da sorte, que também é muito importante no caminho, não é? As pessoas com quem nós nos cruzamos, as pessoas que se interessam pelo nosso percurso, a maneira como nós nos apresentamos aos outros, tudo isto é muito importante, eu acho, para,
sim, sim, sem dúvida.
Para que o negócio seja bem sucedido.
E a questão da ideia, que tu dizes que vale muito pouco, porque quando alguém tem uma ideia... Tem uma ideia porque se apercebeu de algo. Portanto, é observador, não é? Ou confrontou-se com um problema e teve essa ideia de resolver aquele problema, ou seja o que for, não é? Portanto, mas se o problema existe, há mais pessoas a olhar, a observar, e também vão ter a mesma ideia, não é? Daí que as ideias normalmente dizem, ah, roubou uma ideia. Não roubou nada.
Sim.
Se ele teve a ideia, ela estava no ar. Portanto, haverá várias pessoas a ter aquela ideia. E uma delas, provavelmente várias também, vão tentar concretizá-la, mas uma vai fazer melhor que os outros. E esse é que vai ser bem sucedido, não é?
Às vezes acontece-nos nós estarmos a falar com alguém e dizermos, olha, vi um negócio destes, tiveste ideia, porquê é que eu não a concretizei? Porquê é que eu não avancei com ela? Eu já tinha tido esta ideia, porquê é que eu não fiz, não é? Ou há muita gente que, por eu ter escrito durante muitos anos sobre empreendedores, me diz assim, opa, tu que estás sempre em contacto com ideias, dá-me uma ideia para abrir um negócio, gostava tanto de abrir um negócio. Sim, mas não é ideia, não é, a ideia não é o mais importante, o preponderante, porque na verdade, e nós costumamos dizer que a roda já está inventada, não é? Tudo está inventado. Eu acho que a maneira como tu fazes as coisas é que define aquilo que vai ser o teu caminho.
Mas não agarrando nisso, se alguém precisar de ideias, falem com o Tocha. Eu tenho montes de ideias, de coisas, se quiserem as ideias. Porque realmente não é isso que vai interessar, é depois a execução, não é?
É verdade.
Acima de tudo, das ideias, é muito importante encontrar uma ideia com a qual nós tenhamos alguma ligação, algum insight. Nós sejamos apaixonados pelo problema, é excelente. Sejamos apaixonados pela área, melhor ainda, não é? E, porque a ideia em si vai moldar. Eu acho que de todos aqueles empreendedores já que chegaram a status de unicórnios e alguns que estão lá perto que tu falaste, por exemplo, não sei se chegaste a fazer a pergunta do mas a ideia inicial era isso? Eu sou capaz de apostar que não era aquilo,
uhum.
Não é?
É muito raro que a ideia inicial seja a ideia com que tu tens o sucesso, não é? Por isso é que há os pivotinhos sucessivos em negócios. Eu estou na CoverFlex neste momento e a CoverFlex nasceu como uma ideia só para insurance, só para seguros. E agora nós somos uma solução all-in-one, que agrega seguros, descontos, benefícios flexíveis e cartão de alimentação, não é? Portanto, a ideia da CoverFlex, a ideia inicial, eu acho que é a fibra que os empreendedores são feitos, não é? E depois o caminho que tu fazes, eu acho que tem a ver com o feedback do mercado, tem a ver com a validação de pessoas a quem tu contas a tua ideia, uhum. Com pessoas que se juntam ao projeto, com a cultura que é criada. Eu acho que a ideia é só mesmo um ponto de partida.
E ainda adicionaria mais, mesmo na CoverFlex, e tanto vocês nas notícias, que levantaram uma ronda bastante significativa, se não das maiores rondas,
parece. A maior pre-seed em Portugal.
A maior pre-seed em Portugal. Uma pipa de massa.
5 milhões.
Com quem... Há típico português, uma pipa de massa. Mesmo vocês que já estão a trabalhar com.
Mas uma pipa daquelas grandes, não é?
Sim, aqueles
castanho.
Aqueles tesouros dos piratas que estão nas Caraíbas. Mesmo vocês que estão no início, daqui a 1, 2, 3 anos, se as coisas correrem bem, não vão estar a fazer exatamente o que estão a fazer agora.
Não, porque repara, tu não és o mesmo hoje que eras ontem. Eu não sou a mesma hoje que era há um ano. Tudo está em mutação, não é? Tudo está em transformação e hoje em dia as coisas evoluem muito mais rápido do que evoluíam há uns anos. Portanto, acho que os negócios têm essa característica de evoluir com os seus fundadores e com as pessoas que se vão juntando. A CoverFlex começou com uma pessoa, a CoverFlex hoje são 53. Então, tudo aquilo que era a CoverFlex há um ano quando foi para o mercado não é de todo aquilo que é a CoverFlex hoje. Está tudo em transformação.
Há outro mito relativamente às ideias, é que está tudo inventado, não é? Eu já li isso algures, que havia um tipo que estava à frente do Patent Office de UK ou de
Acho que era
Suíça.
Dos Estados Unidos mesmo.
Era dos Estados Unidos?
Mas era também um tipo...
Lembro-me de ver qualquer coisa sobre isso.
Epá, é que ele disse, já está tudo inventado, já não há nada para inventar.
Yeah.
Não é? E isso foi no início do século passado. Portanto, entretanto, o mundo deu uma volta incrível, não é? Foram inventadas montes de coisas.
Sim.
Nós olhamos sempre para as coisas de acordo com o nosso umbigo, não é? Nós, os humanos, a humanidade em geral, portanto, e temos alguma dificuldade em projetar o futuro. O que vai ser inventado nos próximos anos, nós não temos ideia nenhuma.
Pois não.
Portanto, há muita coisa que nós prevemos, antevemos, sonhamos, mas o que realmente vai acontecer vai ser uma surpresa total.
Pois vai, ainda
isso,
bem,
isso
não é?
É fantástico, não é?
Não tinha graça nenhuma se soubéssemos o que ia acontecer.
Logo tens, há um potencial de inovação, não é? Que é absolutamente brutal, não é? As pessoas deviam estar, em vez de se lamentarem, não é? Chorarem antes.
Antes de começar.
Não é? Acho que, de facto, é agir e depois, eventualmente, chorar ou não.
E eu acho que não é só chorar.
Podem chorar de alegria, não é?
Eu, olhando para o Start Now, Cry Later, eu até... Olho para o Cry Later de uma forma diferente, que é quase a preparação, não é? Porque muita gente tem a ideia e depois fica meses a preparar o que é que eu vou fazer. Fazer aqui uma grande preparação, escrever tudo, como é que vai ser a minha estratégia, qual é que vai ser o meu business model, como é que vai ser tudo. Isso é quase um cry, não é? Então, as pessoas não querem é dar o passo de dizer, eu estou aqui, eu quero fazer uma solução para resolver um problema deste género, não é? E é um bocado isso que eu também sinto no Cry Later, que é, pá, vai! Vai para o mercado, não é? Ouve o mercado e começa a fazer coisas.
Sim, é verdade. Sabes que eu acho que nós temos aquela máxima do segredo é a alma do negócio, não é? Eu acho que a alma é que é o segredo do negócio. Se guardares os segredos...
Essa é fantástica.
Se guardares todos os segredos para ti, nunca vais ter validação, tu nunca vais melhorar aquilo que tu tens, tu nunca vais melhorar a tua ideia, tu nunca vais melhorar o teu produto. Portanto, o feedback dos outros é muito importante, só que o feedback dos outros traz-te um escrutínio, traz-te uma crítica, traz-te um espelho no outro, que tu às vezes não queres.
Medo?
Com o qual tu às vezes tens medo de lidar, com o qual tu às vezes não sabes lidar todo, porque tens inseguranças, porque não tens a certeza. E eu acho que só experimentando é que nós conseguimos perceber o caminho, não é? O caminho não está... Mesmo que nós tenhamos a certeza de para onde é que queremos ir, o caminho vai-se fazendo das curvas que nos vão aparecendo. E, portanto, eu acho que nada é garantido à partida. E, portanto, acho que quanto mais depressa tu foste testar, melhor.
Tu tens tido um papel fantástico aí. Como tu começaste há bocado a dizer que tu és uma contadora de histórias, não é? E tu tens contado histórias de empreendedores, de várias maneiras, por escrito... também falado, não é? Através do podcast. E acho que isso é a forma de incentivar as pessoas, não é? Também é aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje, não é? Estamos todos a incentivar, a procurar que as pessoas, de facto, não tenham medo, se cheguem à frente, façam, não é? E depois...
chorem.
Seja o que for.
Se tiver de ser.
Podem chorar, lá está, também podem chorar de alegria, não é? Como disse há bocado.
Sim.
Portanto, acho que isso é interessante. Mas olha, eu gostava de abordar aqui um outro ponto, que é o seguinte. Tu tens tido uma ação muito forte em termos de puxar pelas mulheres jornalistas, através das como é que
chicas.
Das chicas, não é?
Chicas poderosas.
Chicas poderosas, exatamente.
Exatamente.
Que é um projeto que tu desenvolveste, que tem tido um sucesso muito, muito interessante, sobretudo na América Latina.
Sim.
Que agora vais trazer para a Europa e vais nos contar.
Eu sou embaixadora do projeto em Portugal, em conjunto com outras mulheres jornalistas ou que trabalham na área das indústrias criativas, da comunicação. As Chicas são um movimento de empoderamento feminino com base na tecnologia.
Começou onde? Na Colômbia?
Não, começou na Costa Rica.
Na Costa Rica.
Estamos em 16 países do mundo, sobretudo na América do Sul, nos Estados Unidos, em Portugal e em Espanha.
Achei curioso que está focado nas mulheres.
Está.
E nas jornalistas.
Sim.
Porquê?
Porquê? Nas mulheres, porque as mulheres, em termos de representatividade, têm muito menor representatividade nos cargos de liderança, como vocês todos sabem, do que os homens.
No jornalismo. No jornalismo tem uma representatividade muito grande.
Tem?
Não.
Em cargos de liderança?
Não, em cargos de... Não.
Não, não. Não são as mulheres que decidem, infelizmente, ainda.
São as mulheres que trabalham.
É verdade, são as mulheres que trabalham. Na pirâmide do trabalho enquanto jornalista, obviamente há muitas mulheres nas redações. Aliás, quando eu estudei jornalismo, na Nova, fui colega da Ana Pimentel, tive a ouvir o episódio dela há pouco, nós éramos 80, entrámos 80 no nosso ano, e eu acho que eram 6 ou 7 homens. Todos os outros éramos mulheres. E obviamente esta força de trabalho é a força de trabalho que vai para as redações posteriormente, quando entramos no mercado de trabalho. Mas as pessoas que decidem, os diretores, os editores, os subdiretores, são tradicionalmente homens. Isto acontece não só em Portugal, mas em todo o mundo. Nas maiores 25 redações a nível internacional, só 2 são lideradas por mulheres, todas as outras são lideradas por homens. Brutal. Isto, como vocês imaginam, não tem só a ver com a questão de tomada de decisão, mas tem a ver com as decisões que são tomadas, não é? Porque é tudo completamente enviesado. Todas as histórias que são contadas são decididas por homens e, portanto, há uma sensibilidade diferente. E só 50% da história é que é contada, a outra metade.
Quais são essas 2 redações já agora?
Olha, não sei. Não sei de cor. Não sei de cor.
Mas isso é interessante.
Mas sei que das 25...
Repara, as mulheres acabam por mandar naqueles meios em que elas criam. E, efetivamente, do ponto de vista, em termos dos órgãos de comunicação social, isso passa aquilo que tu dizes. Ou seja, maioritariamente as mulheres a trabalhar e maioritariamente os homens a mandar. Isso já aconteceu noutros setores e que as coisas foram mudando, não é? Portanto, as mulheres vão tendo uma preponderância maior noutros setores de atividade que já antes não tinham, não é? Penso que ao nível da comunicação social vai acabar por acontecer a mesma coisa. Agora, um facto curioso é a maior parte, eu não tenho nenhuma estatística, mas se calhar a maior parte dos bloggers influentes são mulheres. Ou estarei enganado?
Se calhar depende da área,
não é? É, eu acho que depende muito da área, não é? Se fores buscar moda, se fores buscar lifestyle, se calhar são mulheres, sim, são mulheres. Mas isso também porque as indústrias tradicionalmente são consumidas mais por mulheres do que por homens, não é? As mulheres têm essa característica de gostar mais de moda, de comprar coisas mais de tendência, eventualmente. Acho que os homens têm tecnologia, eu acho que encontras mais influencers homens, não é? Videojogos, por exemplo, cripto, só homens. Há muito poucas mulheres.
Porque se calhar é um mercado muito arriscado.
Sim, pode ter a ver com a aversão a risco, claro. Claro que sim. E eu acho que no caso da ascensão na carreira, isso também tem a ver com a aversão ao risco. Tem a ver com a disponibilidade das mulheres em determinada faixa etária de poderem aceitar, de se predisporem a aceitar desafios que às vezes não são compatíveis com o projeto de vida que as mulheres têm nessa altura, não é? Porque tem a ver com a fase em que tu ascendes mais na tua carreira, que se calhar é uma fase em que tu queres desenvolver outros campos da tua vida e que tens de ter mais disponibilidade para eles.
Nena, mas o que é que fazem as chicas poderosas realmente? Em que é que consiste?
Olha, é um movimento e, portanto, consiste em capacitar mulheres. Como é que nós fazemos isto? Através de eventos e através de uma rede colaborativa e de contactos, não é? O que nós temos é mulheres que ocupam cargos de liderança ou que têm projetos independentes de jornalismo e que são mentoras de outras mulheres que estão a começar a carreira, de estudantes de jornalismo. E isto faz com que... e há bocado perguntavas a propósito da área de influência das chicas, porque o jornalismo, porque nós acreditamos que através do jornalismo nós podemos de alguma forma contaminar outros setores de atividade e de negócio, porque somos nós as contadoras de histórias, não é? Então nós temos um poder de amplificar estas histórias e de poder contar casos de setores subrepresentados, de histórias que não são habitualmente foco nos meios de comunicação e que podem contaminar. Então é isso, nós fazemos eventos, fazemos mediatones, eventos criativos e de programação para desenvolvimento de projetos ligados ao jornalismo de dados, ao jornalismo de investigação e basicamente através destas ferramentas capacitamos e fazemos as participantes acreditarem que são capazes de poder aceitar este tipo de cargos, são capazes de fazer tão bem ou melhor do que os seus pares.
No fundo, o que vocês estão a fazer é atuam sobre um meio que vai ter influência sobre os outros.
É um cavalo
de Troia. E tentam desequilibrar, não é? De alguma forma, compensar, desequilibrar efetivamente o know-how que os jogadores desse meio têm, que são jornalistas, não é?
Sim.
E estão a desequilibrar de que forma? Dando mais formação às mulheres, capacitando-os com maior conhecimento sobre as diversas áreas e dando-lhes networking, porque elas terão menos networking que os homens, normalmente, não é? Portanto, que os outros têm os cargos de direção, têm mais networking. Portanto, vocês estão a fornecer armas de combate feminino, diremos assim, não é? Que permita igualar mais essa batalha, isso é interessante.
Sim. E as chicas é, ao mesmo tempo, uma rede onde nós nos sentimos confortáveis para testar e para experimentar e para falhar, não é? Ali ninguém julga ninguém. E, portanto, é um sítio bom para nós podermos experimentar e testar ideias de jornalismo colaborativo, de negócio, se quiserem. E testar a uma escala mais pequena, onde nós temos pessoas que são nossos pares, que estão a passar pelas mesmas dificuldades, que estão a passar pelos mesmos desafios e que podem, de alguma forma, servir-nos de inspiração e com os quais nós podemos aprender ou evitar erros ou conseguir alavancar.
Quantas pessoas fazem parte dessa comunidade?
Nós somos mais de 10 mil pessoas no mundo inteiro.
É muito difícil lidar com 10 mil. Com 10 mil pessoas.
São muitos países, não é? Depois cada país age localmente e tem atividades locais. A ideia é que a visão seja global e que depois localmente as iniciativas sejam diferentes, porque o mercado de Portugal não tem nada a ver com o mercado na Argentina ou com o mercado no México, não é? Os desafios são completamente diferentes num jornalista que está em Portugal.
Em Portugal, quantos são?
Nós em Portugal, na rede mais, ou seja, nas pessoas envolvidas na organização, somos 6 e depois vão-se juntando pessoas projeto a projeto. E nós somos mais de 5 mil no Facebook, portanto, sendo que o Facebook, enfim...
Mas é que tu dirias que são as grandes diferenciações entre os desafios de uma América Latina e de uma Europa, digamos assim. Já colocando Portugal na Europa.
Sabes que uma das grandes riquezas que as chicas me têm trazido é a oportunidade de eu poder conhecer jornalistas da mesma idade que eu, se calhar com o mesmo nome do que eu, e que têm experiências tão diferentes de trabalho. Sei lá, eu estive em eventos das chicas internacionais, em São Paulo ou em Buenos Aires, com jornalistas que foram perseguidas, que foram ameaçadas de morte, sabes? Isto são realidades muito diferentes. E isso faz com que, por um lado, a tua realidade seja completamente muito mais fácil de entender, não é? Porque os teus desafios não são nada comparados com os desafios delas. Mas, por outro lado, eu acho que, em termos de experiência colaborativa e de partilha, é muito interessante perceber que os meus desafios podem ser oportunidades para elas e pode ser um ponto ao qual elas podem almejar. E eu a mesma coisa, não é? Então, eu acho que é interessante podermos partilhar com pessoas que têm realidades tão diferentes, mas que são iguais a nós, em algum ponto, e poder desvalorizar aquilo que são as minhas grandes tristezas, as minhas grandes frustrações, mas ao mesmo tempo perceber que há uma pessoa que, com a minha energia e com a minha maneira de ultrapassar os meus obstáculos, pode também buscar aí ferramentas que lhe podem valer nas coisas do dia-a-dia delas. Então, para além dos contactos que nós podemos trocar, eu acho que, sei lá, é muito diferente, é uma realidade muito diferente, não é?
É que é mesmo, a realidade é bastante diferente.
Não tem nada a ver, não tem nada a ver.
E essas mulheres que estás a dizer que são perseguidas, etc., provavelmente são perseguidas por coisas tão ridículas como: não, tu és uma mulher, não devias estar a escrever artigos ou a estar a dizer seja o que for, porque o teu lugar é em casa ou o teu lugar não é estar no spotlight, digamos assim, não é?
Sim.
E dar a tua opinião. E às vezes nós damos as coisas por garantido, estando aqui na nossa realidade,
não é? Verdade.
E vendo o que é aceitável nesta nossa Europa, mas a Europa é o quê? Um caganito do mundo, né? Em termos de população.
Sim, e tu partes de um ponto de vista de privilégio, não é? É aí que tu percebes que partes de um ponto de vista de privilégio. Eu sou uma mulher branca.
Já estás nos quê? 5% né? Do mundo?
Sim.
De privilegiados, ou se calhar
sim,
mais.
Sim, sim, sou uma mulher branca, nasci na Europa, nasci numa família de classe média. Tive a oportunidade de estudar, fora.
Já estás nos 1%.
Não...
não é? Mas a verdade é essa, não é?
E nós não conseguimos perceber isso. Mas há outras mulheres com quem eu posso falar todos os dias através das chicas, que estão no 0,0001%. E, portanto, têm desafios completamente diferentes dos meus. Isso eu acho que é a maior riqueza das chicas, é criar esta rede de segurança onde tu és ouvida e podes experimentar e podes falhar. E tens uma rede de apoio que te serve de alavanca e de sustento quando tu estás
Olha, então já que estás a falar em rede de segurança, vou aqui atirar outra acha, que é... trabalhas em jornalismo, durante a maior parte da tua vida foi isso a que te dedicaste. E depois um dia disseste: não, já chega de jornalismo, eu agora vou trabalhar numa startup de crescimento louco, não é? Que é o que é a Coverflex.
É.
Queremos ganhar o mundo, queremos conquistar o mundo, queremos ser um unicórnio. Como é que tu dás esse salto de estar segura numa área que tu tens confiança, não é? E saltar para uma equipa de 50 pessoas numa startup?
Atenção que ela disse a partir de determinada altura que passou a acreditar em unicórnios.
Mais essa.
Acredito cada vez mais em unicórnios.
Acredito cada vez mais em unicórnios, exatamente. Foi essa a expressão.
É verdade. Sabes que, por acaso, há bocado vinha a ouvir o episódio da Ana e... da Ana Pimentel. E ela, por acaso, coincidimos no shift de carreira. Ela também mudou de trabalho quase na mesma altura que eu saí em abril, eu acho que ele saiu em maio ou em junho, já não me lembro. E ela estava a falar da questão de ler artigos em imprensa internacional. Quando nós começámos a escrever sobre startups, nem sabíamos o que era um unicórnio, não é? Não se falava em unicórnios em Portugal. Era 2012, 2011, 2010. Não se falava em unicórnios nessa altura. Ninguém sabia o que é que era. E de repente as coisas mudam tão rapidamente que tu começas a usar a linguagem de startup no teu dia-a-dia. Usar termos em inglês no meio das frases, não é?
Sim, é jargão.
É, jargão em inglês, montes que as pessoas jargão. Pensam. Quem não é do meio pensa: mas o que é que estes gajos estão pretenciosos a falar-se de growth e a falar de scale-ups e startups e não sei o quê? Já nem se sabe se os jornais põem a palavra startup em itálico ou não, porque nem se sabe se é português ou se não é português, se é um estrangeirismo, não é? Eu acho que, na altura, foi muito engraçado porque nós fomos crescendo com o ecossistema e fomos fazendo crescer o ecossistema de alguma maneira. Isso é incrível, não é? Porque há uma ingenuidade e uma honestidade nas palavras. Muitas vezes o que acontecia, e eu acho que a Ana lhe aconteceu a mesma coisa exatamente, que é, fazes a entrevista, a pessoa pensa: porquê é que me estás a entrevistar, não é? Ainda só agora começámos. Eu lembro-me de ir à Startup Lisboa, falar com o Miguel, por exemplo, no início da
Miguel Santamar.
Miguel Santamar, no início da Uniplaces. A Startup Lisboa nem sequer tinha mobiliário. Lembro-me desses casos e lembro-me de perguntar em primeiro lugar: olha, tu de certeza que queres falar connosco agora? É que nós ainda agora começámos. E depois de me ligarem a seguir às entrevistas e dizer: olha, Mariana, disse isto, mas não ponhas na entrevista, está bem? Porque... E de eu própria filtrar alguma informação.
Uhum.
Dizer: olha, que isto é isto é puro, não é? Uhum. Isto é puro e eu não vou avançar com estes números, não vou usar isto, sim.
Uhum.
Eu acho que há nos newcomers há esta ingenuidade e esta honestidade que é muito bonita. Uhum. E isso acontece uma vez. No ecossistema. Eu acho que é uma grande sorte nós podermos ter assistido a isto da primeira fila e podermos ter assumido ou
e ter contribuído, sido, não é?
Contribuído, sim.
Para o crescimento do ecossistema.
Feito parte, sim.
É. Pois, porque isso é super importante, mas isso não explica porque é que tu saltaste para uma startup.
Não explica. Então, porque é que eu saltei para uma startup? Porque faz parte do caminho, eu acho. Eu era jornalista.
Desafio?
Sim, um novo desafio. Ando sempre à procura. Eu sou uma pessoa muito curiosa e ando sempre à procura de novos desafios, de pessoas que eu um dia quero ser, de pessoas que me inspirem, de pessoas que me ensinem coisas novas. E eu senti que era a altura de fazer uma mudança, de fazer um shift. Não acredito naquela história do passaste para o lado negro, passaste para o outro lado.
Ui, passaste para o lado negro é forte.
Até porque há aqui uma atenuante. Que é, se o jornalista é o gatekeeper, não é? Aquela pessoa que dá as notícias em primeira mão, que anda sempre à caça das notícias, então a empresa é antes desse. É pré-gatekeeper, não é? E portanto, na verdade, eu agora é que eu sou gatekeeper, porque eu é que decido a informação que passa para os mídia. Isso é uma maneira, obviamente, bonita de eu ver o meu papel, porque o jornalismo tem aqui uma conotação de...
Em bom rigor, não tens que justificar sobre isso, não é?
Eu sei, estava só a tentar...
Não tens que encontrar uma explicação elaborada. Ainda por cima tu mantens um bocadinho a veia de continuar a fazer as coisas, não é? Em termos de jornalismo.
Sim.
Porque tens o teu podcast, não é?
Tenho o meu podcast, tenho uma newsletter no Eco, continuo a colaborar com o Eco, escrevo artigos de opinião.
Para percebermos como é que uma jornalista passa para uma startup, não é? Portanto, as pessoas pensam, ok, um jornalismo...
Tás, mas isso é normal, pá. Quer dizer, isso acontece.
Eu sei, mas só queria
perceber... Eu não passei para uma startup, mas eu também já fui jornalista e passei para a área do negócio, não é?
Certo, mas sim. Eu queria perceber portanto... Quais é que são os desafios que tu vês, né? Porque estás na área de PR e comunicação, sim, na CoverFlex. O que é que isso significa no trabalho do dia-a-dia?
Eu acho que vir do jornalismo traz um valor acrescentado aqui, que é tu perceberes exatamente aquilo a que os jornalistas acham graça. Que histórias é que os jornalistas gostam de contar, não é? E, portanto, eu acho que o grande desafio nesta fase é tu perceberes que há 53 pessoas apaixonadas pelo que estão a fazer e que acham que todos os passos são notícia. Dentro da empresa, não é? E depois tu tens de contar essas histórias aos jornalistas que estão em contacto com notícias a toda a hora. Portanto,
tens que ser essa malta e dizer: não, isso só é interessante para vocês. Para eu contar esta história, tem que haver algo mais.
Exatamente.
Não é?
Tem de haver números, tem de haver um ângulo, tem de haver uma maneira de contar que seja diferente do óbvio, não é? Ninguém quer contar o óbvio está à vista de todos, não é?
Isso é uma grande dificuldade que, de facto, os empreendedores têm.
É verdade.
Porque como são pessoas muito apaixonadas pelo seu negócio, por aquilo que estão a fazer, não é? Acham que isso por si só já é notícia.
Sim.
Isso devia interessar a toda a gente. Porque estão a fazer uma coisa extraordinária, que nunca ninguém fez, que vai mudar o mundo. E depois, quando vão confrontar a comunicação social com isso, ficam muito admirados. Porque a comunicação social não percebe o que é que eles estão a fazer. Ou sim, seja, não lhes dá valor. Não é? Se não vê valor naquilo que há para contar, acaba por se refugiar nas coisas que são óbvias e que na prática têm muito pouco interesse, que é qual foi o montante da ronda, não é? Qual foi o exit, ou que saiu daqui e foi para acolá.
E já são algumas coisas, às vezes é lançámos uma nova versão da nossa plataforma.
Exatamente. por exemplo, uma nova feature na plataforma. Isto não tem, isto é produto, isto não tem cabimento nenhum em termos de mídia, não é?
Então, o que é que os mídias querem? Vá, revela lá aqui alguns segredos para os empreendedores que nos estão a ouvir. O que é que é preciso comunicar numa startup? Porque para além dos projetos terem necessidade de comunicar e acharem que é importante o que eles estão a fazer, eles têm uma necessidade de exposição.
Claro que, né? Têm.
Especialmente projetos B2C e mesmo projetos B2B,
sim, sim.
Como é o caso da CoverFlex, precisam de se expor àqueles que são os decisores que também vêem notícias, né? Quando a gente fala em B2B, que é business to business, portanto vender a empresas, As pessoas que gerem as empresas.
B2C, que na verdade é o caso da CoverFlex, não é? Nós vendemos o produto às empresas, mas o produto é usado pelos colaboradores das empresas. Exatamente. Portanto, é B2B2C.
Mas os Bs, esses tais Bs.
C é consumidor, não é?
É. Os tais Bs são pessoas e essas pessoas também consomem notícias como
claro
qualquer outra pessoa, não é?
Claro
e, portanto,
sim.
As empresas procuram essa exposição. Como é que se cria a estrutura internamente na empresa ou o mindset para conseguir ser notícia para os mídia?
Eu acho que em primeiro lugar tu tens de ser um bom contador de histórias. Tu tens de saber que estão aqui uns ténis brancos, mas tu tens de ter uma história atrás dos ténis brancos, não é? que te vai alavancar a mensagem que tu queres passar.
Não é só na comunicação social que se contam histórias. Aqui no BeTalk exploramos histórias de empreendedores, de fazedores, de pessoas que querem mudar o mundo. Tenho a certeza que conheces alguém que se poderá inspirar com este episódio. Partilha com ele. Será uma grande ajuda para nós para chegarmos cada vez a mais pessoas. Voltamos ao nosso episódio.
E a comunicação é prioritária em tudo, em todas as relações. Não estou a puxar a brasa à minha sardinha porque sou uma contadora de histórias, uma comunicadora, mas eu acho que em todas as relações que nós temos, desde as mais intrínsecas com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos, até ao mais alto nível com investidores, com clientes, a comunicação é fundamental. Se tu passas uma mensagem que, por mais que tu te esforces, é a mensagem é recebida de uma forma errada, de uma forma que não é aquela que tu queres passar, tu não consegues comunicar, não é? Mas sabes, pegando naquilo que estavas a dizer, Tocha, eu acho que nós às vezes partimos de um lugar onde nós achamos que somos merecedores de atenção sem darmos algo em troca. E não há almoços grátis, não é? Eu acho que muitas vezes tu, ou por parca preparação, ou porque não sabes que história, porque não sabes o ângulo que podes abordar, ou porque tens medo de contar o teu segredo de negócio.
Ui, partilhar a ideia, não é?
Não queres partilhar. E as pessoas fazem-te perguntas e tu dizes que não podes responder, que não queres falar sobre os teus clientes, que não queres falar sobre os números do teu ARR ou do teu negócio.
Calma, ARR, faturação anual da empresa.
Sabes? A tua taxa de crescimento, onde é que tu estás, para que mercados é que tu vais a seguir. E tem de haver aqui uma partilha genuína de informação. Tu tens de perceber que para as pessoas te darem atenção, tu tens de partilhar.
Mas achas que isso era uma notícia interessante? Eu dizer, olha, estamos a lançar esta empresa, por acaso fechámos uma ronda agora de €500 mil, mas o que nós queremos é ir para clientes de indústria, queremos expandir para Portugal no segundo quarter deste ano, vamos contratar 10 pessoas para fazer isto e aquilo, queremos
desenvolver inteligência artificial. Eu acho que é interessante para ti, não é interessante para mais ninguém. Só dito assim, não vai adiantar nada, porque qualquer um pode dizê-lo.
Para mim é interessante, podem-me mandar essas comunicações para a comunicação social, para mandar para o Tocha também. Eu gosto de ler essas coisas, portanto, já vontade.
Pois, ok, para ti sim, mas tu vais encontrar formas de encontrar essa informação de outro modo. A questão aqui está, e por aquilo que eu estou a perceber, que a Mariana está a defender, é que efetivamente tu tens de criar uma relação constante.
Sim.
Não é? Ou seja, esses elementos que tu estás a exemplificar, não é? São importantes para um jornalista ou para um fazedor de comunicação, não é?
Porque está a seguir a tua história,
né? Não é só jornalistas, há os bloggers, há uma data de gente, não é?
Sim.
Que já está a seguir a tua história, exatamente. Ou seja, que sabe, que vem acompanhando, que tem uma ideia e consegue avaliar até que ponto aquilo que tu estás a informar neste momento é diferente ou importante relativamente ao que tu eras antes.
Sim.
Será justo dizer que nós não só temos que saber que produto ou serviço é que queremos vender com a nossa empresa, também temos que saber que história é que estamos a contar.
É,
não é? Ou que história é que queremos contar, ou que valores é que nós estamos a defender, uhum, e que mundo é que nós imaginamos no futuro.
Que mundo é que nós queremos? Que mundo é que nós estamos a construir, não é?
Mas quando falamos de mundo a construir, eu sinto que estamos a cair nas startups, não é? Porque, pá, uma pessoa que vai abrir um cabeleireiro, um café, uma empresa de construção civil, está a mudar, não é literalmente um sonho de mudar o mundo como as startups dos unicórnios, não é?
Eu acho que os grandes negócios, ou os negócios mais tradicionais, perderam um bocado o brilho,
o encanto,
para comunicarem esse tipo de coisas. Porque eles também fazem, tens de certeza que tens histórias fantásticas em negócios tradicionais e que estão de facto a mudar o mundo.
Eu queria há bocado ter falado disto, mas nós vivemos em bolhas, não é? Todos nós vivemos em bolhas. E cada vez mais vivemos em bolhas completamente fechadas. As redes sociais, as pessoas que nós seguimos são as pessoas que nos alimentam as nossas redes. O pensamento que estas pessoas têm é a visão do mundo que nós temos, não é?
Os algoritmos alimentam isso porque querem que nós nos mantenhamos mais tempo nas redes.
Claro.
Então imagina os jornalistas que também vivem nas bolhas.
Claro.
Portanto, e vivendo na bolha, reproduzem a bolha com maior capacidade ainda.
Exatamente, com maior amplificação,
vai,
não é?
Maior amplificação também. Que vai dar ainda maior bolha.
É verdade, vai estamos aumentar
lixados.
A bolha.
Estamos lixados.
Como é que quebramos esse ciclo?
Não sei, essa é a pergunta para um milhão
temos
de dólares,
que,
não é?
Acho que temos que quebrar os algoritmos das redes sociais.
Eu acho que temos de sair de nós, acho que temos de observar, acho que temos de falar com mais pessoas, acho que temos de abrir a cabeça, acho que temos de procurar falar com pessoas diferentes de nós.
Fora do digital, estás a dizer então?
Fora do digital ou dentro do digital, mas fora do digital sim. Acho que temos cada vez mais de procurar pessoas que sejam atrito na maneira como nós pensamos, que sejam lufadas de ar fresco no nosso pensamento.
Mas nós não queremos isso.
Pois, mas temos de querer, porque
não
é? Senão...
Mas nós não queremos, não é? Não queremos confrontação das nossas ideias, dos nossos pensamentos.
É muito mais difícil alguém que não confie em ti, que não concorde contigo, que não concorde com... Não é? Ninguém
mas,
quer...
Vezes... Até pode ser, eu não quero falar com esta pessoa porque ela está completamente errada, não é nada assim que o mundo funciona, para que é que eu vou estar a falar com ela? Não é?
Tens alguém em mente, em concreto?
Não, não. Às vezes pode acontecer que, imaginem, eu...
Podemos convidar o Trump.
Diz nomes, por favor.
Às vezes eu tenho uma ideia sobre um assunto. Como é que eu penso muito, como nós investimos em empresas, penso muito no futuro e como é que o mundo será no futuro. E o que é que eu acredito, como é que será a sociedade, e daí virão as oportunidades e os negócios e os problemas que é preciso resolver nessa sociedade futura. Já agora, é assim que se cria o unicórnio, né? É pensar no futuro, não no presente.
É.
E pensando nisso, quando estou a falar com alguém que tem uma ideia completamente diferente de um futuro que eu imagino, já, nós nunca vamos chegar a Marte. Isso é uma parvoíce, nós nunca vamos sair do planeta Terra, existem uns asteroides à volta da Terra, e nós quando passarmos essa linha de asteroides, esse belt, vamos morrer. Né? E nós nunca fomos à Lua. E tenho dificuldade
e a Terra
depois...
plana.
Ou a Terra plana, isso ainda é melhor. E tenho dificuldade depois de ter uma conversa de futuro da humanidade ou da sociedade onde nós vamos estar com essa pessoa, quando as premissas e as bases dela eu já não acredito. E estou a levar isto mesmo para o extremo.
Sim, eu percebo.
Porque se formos buscar depois coisas mais pequeninas, nós não sentimos tanta diferença. Mas aqui vemos claramente a diferença. Então começo-me a fechar ou começo-me a afastar e começo-me a aproximar das pessoas que dizem: não, não, Tocha, nós vamos para Marte. E eu, bora, então, e o que é que vai acontecer em Marte,
não é? Sim. Pois há aquela questão das energias, não é? De não te deixares contaminar pelas energias de pessoas que não estão alinhadas contigo. Negativas, não estão alinhadas contigo, não é? Porque o alinhamento promove o foco, não é? Tu consegues focar-te melhor se tiveres uma pessoa que esteja concordante contigo, se tiveres ideias que sejam à volta, que te validem de alguma maneira. Mas sei lá, eu não conheço nenhum negócio que tenha sido bem sucedido sem alguém a pôr para baixo, não é? A dizer, olha... Primeiro, os céticos, logo, não é? Quando tu dizes, olha, vou-me despedir e vou fundar um negócio, vem logo os céticos dizer... Como é que tu vais fazer isso? Mas tu vais despedir, tu estás tão bem na empresa, porque é que tu vais fazer isso? Pronto, ok, é o meu sonho, vou continuar. Depois começo, primeira validação no mercado, coisa corre mal, não consigo, tenho de fazer pivot.
Pivot. Só melhor. Trocar, mudar o caminho que te
mudar o caminho, pivot, para. Mudar o caminho, sim. Mudar o modelo, não é? De negócio.
Portanto, conselho da Mariana, epá, contratem um chato, que vai estar sempre contra tudo.
Eu acho que é muito importante nós termos um grilo falante ao nosso lado, pelo menos.
Uhum.
Porque há uma pessoa que te puxa ao chão e te diz, olha, atenção, estás aqui a pensar deste lado, mas olha aqui, estás a ver? É só uma perspectiva diferente. Eu acho que só uma perspectiva diferente, mesmo que tu não sigas o caminho da perspectiva diferente, enriquece o teu caminho, porque...
A base é essa, e essa linha ténue entre sermos casmurros e sermos flexíveis.
Sim.
Sabermos ouvir, sabermos tirar o sumo daquilo e conseguimos tomar as decisões que vem do nosso gut, né?
Sim,
do nosso feeling,
sim.
Daquilo que nós sentimos que temos que
e conscientes seguir. Com a informação, não é? Eu acho que também é muito importante tu teres informação, tu poderes partilhar e tu teres informação.
Isso que tu dizes é muito curioso, porque o nosso feeling que estavas a dizer e a nossa convicção provém também da informação que tu recolhes. A questão está é se tu recolhes um determinado tipo de informação e formas um conjunto de convicções e depois não sais dessas convicções. Ou se tu estás aberto a continuar a recolher a informação e a processá-la e ela ir alterando as tuas convicções. Ou estares aberto que ela altere as tuas convicções. E isto em simultâneo, não te paralisar e continuares a seguir um caminho coerente, quase como um comboio, não é? Portanto, tu estás numa carruagem tu estás a construir uma empresa e simultaneamente estás a pensar já na empresa que vem a seguir, ou seja, na empresa, na tua empresa, como sendo outra empresa que vem a seguir. Estás a construir, estás a executar o teu caminho hoje e tens muitas vezes começar a executar e a pensar como é que essa empresa vai ser amanhã e construí-la já hoje, a partir, construí-la o amanhã a partir de hoje, quase em paralelo. Isso acontece em muitos negócios. Quando estamos a falar em pivotar, ou seja, mudar de direção, passa-se muito isso, não é? Portanto, a gente não, a empresa não consegue parar de um dia para o outro e virar para o outro lado. Não. Ela vai continuar a funcionar num determinado caminho e vai começando a delinear uma estratégia paralela, não é? Que lhe vai permitir desviar-se no caminho que tinha delineado inicialmente e, por vezes, nem, as pessoas nem se percebem o que é que aconteceu, não é?
Sim.
Nem se percebem que houve uma mudança. Mas ela já houve, já virou. As coisas não são lineares, nunca são lineares e, efetivamente, nós, para conseguirmos executar aquilo que queremos, temos que estar muito atentos à realidade, temos que saber fazer a leitura dessa realidade, saber projetar como é que as coisas vão ser no futuro e ambicionar num lugar, a ter um lugar nesse futuro.
Tu sentes estas coisas que nós estamos a falar, não é? No podcast que tu fazes, e com todos os unicórnios que já falaste, tu sentes essa linha de todos dizerem mais ou menos
Sim. Algumas
das coisas que nós temos aqui?
Sim.
O que é assim, o tema mais que se sobressai mais vezes?
Eu acho que esse ceticismo no início e depois a questão da solidão no...
Quando dizes ceticismo?
Em relação do mundo, em relação àquilo que são as tuas ideias de negócio, em relação àquilo que é o teu negócio, não é? Das pessoas a questionarem o caminho, das pessoas a questionarem as escolhas. A questão da cultura é muito relevante, eu acho. A cultura da empresa e a forma como tu, como a empresa depois... de alguma forma toma um modelo consoante as pessoas que vão entrando e saindo. Isto é muito engraçado quando tens uma equipa de fundadores, não é? De dois, três, quatro, um solo founder às vezes. E depois quando começas a acrescentar gente que traz coisas, não é? E que obviamente vai alterando a forma como tu foste criando a empresa no primeiro dia. Isso é interessante e ver as empresas crescer a um ritmo acelerado, não é? Onde não há mãos a medir para tudo aquilo que é preciso fazer.
É a chamada cultura da empresa, né? Que estás a falar.
É, exatamente. Que se fala a questão da cultura e de pensar da cultura, eu acho que é interessante nas startups, não é? E nas empresas que estão a ser criadas. E depois a questão da solidão, que falávamos há pouco no backstage, de os fundadores se sentirem muito sozinhos, às vezes, na tomada de decisão. E quanto sentem-se mais sozinhos, quanto maior é a equipa, acho eu. O que é um bocadinho antagónico e engraçado de perceber, não é? Quanto mais tu estás rodeado de gente, mais tu te sentes um bocadinho só dentro da estrutura.
Eu acho que existem duas fases. Existe aquela fase inicial em que tu te sentes completamente sozinho, não é? Estás, epá, fogo, eu tive esta ideia, há tanta coisa por fazer para montar este negócio, seja unicórnio ou não.
Sim.
Há tanta coisa por fazer para montar este negócio e depois tu começas a avançar. Cry later, vou começar a avançar. Começas a avançar e começas a trazer pessoas à tua volta. E no início as coisas ainda, há muita coisa por decidir, há muita coisa por falar, então toda a gente está envolvida e toda a gente dá ideias e a coisa começa a crescer e essa é a fase em que tu deixas de sentir tanta solidão, digamos assim. Pá, e depois quando a empresa atinge níveis muito maiores, não é? E quando tem já muita gente a trabalhar, começas outra vez a sentir-te a isolar novamente. Toda a gente tem as suas coisas para fazer, aquele é responsável daquilo, aquele é responsável daquilo e eu estou aqui sozinho.
Muitas vezes esse é o momento em que o empreendedor já não tem que estar à frente do negócio.
É quando se tem que contratar um CEO.
Um CEO novo, não é?
Exatamente. Porque as empresas precisam de lideranças em diferentes, em fases diferentes. É preciso reconhecer isso. Isso também é difícil. E é preciso sentir esse momento. E muitas vezes esse momento coincide precisamente com ele começar a ficar perdido. Não é? Sentir-se perdido. Não mostra isso a ninguém, mas começa interiormente a questionar-se se ele está a ir naquele sentido que deve ser. E se eu sou capaz de o fazer? Ele, de facto, pode não ser capaz de o fazer. Tem que o reconhecer. Ele pode continuar a ter um papel na empresa, muito importante, mas pode não ser a pessoa que é necessário para executar a estratégia que é delineada naquele momento. Saber sair no momento certo é muito importante.
Uhum. E eu achei interessante o que tu disseste. Às vezes, porque há empreendedores que começam do zero e crescem, não é? E evoluem e têm o perfil, e isto não é uma questão de ser skill, que é melhor ou pior, simplesmente têm o perfil para realmente serem CEOs de empresas bastante grandes, não é?
Tens e há outros que não têm.
Jeff Bezos começou do zero e não, tinha Portugal, esse perfil.
Tens o caso da OutSystems, por exemplo, OutSystems. Tens o Paulo Pousado e tens a equipa fundadora da OutSystems, que é a mesma de início, não é?
Certo.
Isso é raro. É muito
raro.
E há
pessoas que são muito bons a lançar.
Sim.
É. E acho que fica essa ideia de se começares a sentir solidão com uma equipa muito grande e que epá, parece que já está feito, não é? Mas ainda há tanta coisa por fazer. Pá, se calhar tu não és a pessoa para estar ali à frente da empresa nesse momento. Pá, traz alguém, não é? Traz ajuda, traz outras pessoas, fala com os teus investidores. Se não tiveres investidores, fala com a equipa.
Sim.
Vai fazer aquilo que tu realmente gostas. Pá. Não tens que estar aí a sofrer, a montar a empresa porque é o teu bebê. Há outras pessoas que também querem abarcar esses desafios e para eles é desafiante. Olha, eu acho que este tema da solidão é um tema extraordinário para nós inspirarmos a finalidade deste episódio espetacular. Podemos ir à frigideira. Temos aqui uma frigideira, já sabes. Eu quero que tu escolhas um ingrediente da frigideira. Pode ser?
Pode, claro. Posso ver e escolher?
Podes escolher. Qual é que preferes? Isto é, portanto, é um bitalk. O que é que vem primeiro, o ovo ou o unicórnio?
Eu acho que é o ovo. O unicórnio tem de nascer de algum lado, não é?
Podes abrir e ler.
É para ler?
Sim.
A pergunta é: o livro dos fazedores já está escrito. Sobre o que é o próximo? Ainda não sei. Eu gostava muito de escrever um romance. Acho que ainda não está na altura. Ainda me falta viver alguns anos. Eu acho que o próximo há de ser sobre histórias de pessoas, obviamente. Não sei se fictícias ou reais, mas não sei sobre o que será o próximo.
Temos um romance a caminho.
É engraçado falar de fictícia, porque não estava à espera que dissesse isso, mas com todos os dados que tu já tens reais, não é? Parece-me que tens dados para fazer uma história fictícia realmente inspirada na realidade.
Ah, mas ela ainda vai ter que viver a experiência de empreendedora.
Para escrever o meu romance.
Para poder escrever o romance.
Olha, muito obrigado pessoal por estarem desse lado. Acabamos aqui, obrigado por teres vindo.
Obrigada.
Muito bom conversar sobre isto. Pessoal, já sabem onde é que nós estamos. Já sabem onde nos podem encontrar. Já sabem para partilhar este episódio com pessoas que possam inspirar. Especialmente se conhecerem algum empreendedor solitário. Se calhar este episódio é bom para ele. E nós voltamos para a semana. Um abraço.
Dani. Obrigado a
todos.
Obrigado.
Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer.
Exatamente. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
O Venture Capital não gosta de risco.
Marta, a seguir é saber dizer que não.
Dizer que não é difícil.
Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain,
Programming.
Podias estar ao mesmo nível do professor.